Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 5. O que eu quero compartilhar hoje, eu sinto de Deus de tocar nesse assunto. Eu entendo que o propósito de Deus não é apenas trazer informação, não é só trazer esclarecimento. Eu creio que Deus preparou um momento profético onde a palavra vai alcançar o seu coração de uma forma especial, onde haverá cura, onde haverá restauração, onde haverá um fortalecimento sobrenatural de Deus para a sua fé. Por favor, diga amém. Eu quero compartilhar hoje, eu chamaria sem sombra de dúvida de um clássico. Botaria aí nas top 10 de centenas e centenas de mensagens que eu tenho pregado nos últimos anos, porque é um assunto que mexeu profundamente na minha vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse texto, Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, está trazendo algumas definições importantes a respeito do agir de Deus. Ele termina dizendo: assim também não sabes as obras de Deus. Está falando das obras, da ação, da forma de trabalhar de Deus. E uma característica atrelada a essa ação de Deus é um Deus que faz todas as coisas. Ou seja, não há nada aonde a mão do Senhor não esteja necessariamente podendo agir ou trabalhar. Deus é um Deus cuja forma de ação está presente naquilo que a gente pode enxergar, mas também naquilo que não. Aliás, essa é a segunda característica dentro do texto, não necessariamente na ordem, que eu quero destacar. Ele dá dois exemplos que fala de algo que é invisível aos nossos olhos. Quando ele diz: assim como não sabes o caminho do vento, essa expressão não sabes, na NVI, a Nova Versão Internacional, foi traduzida como não conheces. Porque a palavra usada no original hebraica e aqui traduzida como não sabes é a palavra yada. Ela significa, numa primeira definição, conhecer. Mas um dos seus significados, de acordo com os estudiosos, é perceber e ver. Ou seja, é o tipo de conhecimento que envolve a percepção visual. Mas eu não quero tentar definir o conceito baseado na possibilidade de tradução, mas sim nos dois exemplos que foram dados. Em primeiro lugar, ele diz: assim como não conhece o caminho do vento. O vento tem o seu caminho e há momentos onde nós temos não só a evidência de que é real, mas nós temos até o senso de direção. De acordo com a brisa soprando no rosto, com o balançar das folhas na árvore, a gente sabe, nesse momento está soprando para lá, nesse momento está soprando para cá. Mas como diz o ditado antigo, a gente não sabe onde é que o vento faz a curva. Porque as correntes de ar, elas se alternam o tempo todo. Eu me lembro, quando criança, soltando pipa, uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, porque as correntes de ar se alternam. E essas correntes, elas não são visíveis aos nossos olhos. São reais, sabemos que certamente estarão soprando, mas a direção delas, nós não conseguimos necessariamente acompanhar com a fiscalização dos olhos, da vista dos olhos. Depois ele dá um segundo exemplo semelhante ao primeiro. Ele diz: assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Aqui acredito que se essa frase significar somente saber ou conhecer, nem contemporânea, nem atual mais ela seria. Porque hoje nós temos todo o conhecimento da biologia, a respeito da calcificação, da formação, do desenvolvimento ósseo, mesmo da formação da criança. Agora, a palavra de Deus está falando a respeito de algo que acontece fora da vista dos olhos. Ainda que a gente tenha evidências de que a criança está se desenvolvendo mês após mês, durante a gestação, a barriga da mamãe está ganhando volume, está aparecendo, nós sabemos que a criança está crescendo e desenvolvendo lá dentro, mas os detalhes, o processo todo, ele acontece fora da vista dos olhos. O nosso caso lá em casa foram dois partos e durante as duas gestações nós tivemos o privilégio de poder fazer todo o acompanhamento médico pré-natal. Eu me lembro de pelo menos duas ecografias, dois ultrassons que fizemos em cada gestação. E através dele a gente podia até ter um retrato de como estão as coisas. Está tudo certo, no devido lugar, no devido tamanho, mas o processo todo continua acontecendo fora da vista dos olhos. E depois de usar dois exemplos de algo que acontece fora da vista dos olhos, a Bíblia diz assim também. Esse assim também significa da mesma forma, da mesma maneira, igualmente. Não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O que me leva a classificar não só o agir de Deus, mas trazer como tema da minha mensagem hoje a frase, o agir invisível de Deus. Deus, o Deus que age em todas as coisas, não terá necessariamente sua forma de agir, podendo ser acompanhada pela vista dos nossos olhos. O Deus que certamente estará agindo e trabalhando, não significa que ele vá permitir que eu e você consigamos acompanhar, ou na linguagem de alguns, fiscalizar os seus movimentos. Aliás, nós precisamos entender que uma das razões pelas quais Deus decidiu agir de uma forma invisível aos nossos olhos, que a gente não acompanha, é justamente porque essa talvez seja a maior definição de fé da Bíblia. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem. Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista. Então, Deus agir de maneira que os meus e os seus olhos não acompanhem, não fiscalizem, não controlem, é nada mais, nada menos do que um chamado à confiança. Mas eu diria que há uma razão a mais além dessa, pela qual Deus decidiu agir de maneira invisível aos nossos olhos. E antes de explicar melhor essa segunda razão, eu quero começar colocando o nosso primeiro fundamento. O primeiro ponto da minha mensagem hoje é que o agir de Deus vai além da nossa compreensão. E eu queria que você repetisse isso comigo só para fins didáticos, só para te ajudar a lembrar a resenha. Você pode dizer isso comigo? Diga, o agir de Deus vai além da nossa compreensão. Em Isaías 55, 8 e 9, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Ou seja, nossa sabedoria, nossa forma de pensar e de raciocínio não consegue acompanhar a forma de pensar, o raciocínio e a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 2, 14, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. E para ele são loucura. A palavra traduzida ali natural, no original grego, é psíquico. É o homem entrega o seu psique, a sua mente, a razão. Ou seja, com a razão, nós não conseguimos entender as coisas de Deus. É importante a gente reconhecer que mesmo até se a gente desse conta de entender, Deus não faz questão que a gente acompanhe todos os seus movimentos. Em Provérbios 25, 2, a Bíblia diz que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas, é esmiuçar, é dar explicação. O próprio Salomão teve seu trono firmado, estabelecido, reconhecido, com base no seu poder de conhecimento, de informação, de explicação. O homem gosta de dissecar todas as coisas, de explicar tudo. Mas o mesmo texto diz em Provérbios 25, 2, que a glória de Deus é encobrir as coisas. Enquanto o homem gosta das explicações de formas detalhadas, Deus não faz questão de mostrar. Além de que, precisamos lembrar, ele não nos deve satisfação de coisa nenhuma. Nós, às vezes, criamos essa ideia de que ele nos deve satisfação, mas isso não é verdade. A verdade é que eu e você não precisamos necessariamente saber o que Deus está fazendo ou como ele está agindo. Tudo que eu e você precisamos de uma certeza. Ele continua no controle, ele continua no comando. Ele é o Deus que age em todas as coisas. E como disse Lutero, posso não conhecer o caminho, mas conheço bem o meu guia. O importante não é saber por onde ele me conduz, é saber que certamente ele me levará até o destino e ele é digno de toda a confiança. Nessa noite, querido, eu pretendo exaltar a soberania de Deus. A igreja precisa voltar a falar de alguns assuntos, como essa capacidade de Deus governar sobre todas as coisas, o controle de Deus, esse governo de Deus, a providência divina, um Deus que trabalha além da nossa capacidade de enxergar, entender e de mensurar. Mas a verdade é que o agir de Deus não está só além da nossa compreensão. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus e só no final eu vou apresentar a verdadeira utilidade dessa informação, por enquanto ainda não, que o diabo também não consegue entender a forma de Deus agir. O diabo não só o nosso inimigo, o arqui-inimigo de Deus, ele não consegue acompanhar a mente e o raciocínio de Deus. Porque embora na condição de anjo caído, que a Bíblia diz que ele é, ele seja superior a nós, pelo menos numa comparação natural, numa medição de forças e habilidades, porque a Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Os anjos têm capacidades que nós não temos. E a palavra de Deus fala que por ocasião da queda de Satanás, a sua sabedoria se corrompeu. A Bíblia não diz que ele perdeu sua sabedoria, mas que ela se corrompeu pelo pecado. A Bíblia continua falando da sua astúcia, da sua sagacidade. A Bíblia continua destacando as suas maquinações. A diferença é que isso se corrompeu. Ou seja, a mente de Satanás, quando falamos em termos de inteligência, conhecimento e raciocínio, é superior à do ser humano. Isso talvez seria algo parecido com eu e você colocarmos dois computadores, um do lado do outro. Talvez, se não estiver exagerando muito na comparação, a gente pode pegar uma máquina daquelas bem velhas, de quando eu ainda era garoto, daquela série 286. Você já era nascido, Farno? Aquela época não tinha, o computador não tinha nem memória, era uma vaga lembrança. Agora, você pega um servidor de última geração hoje, mas bota nos dois, no mesmo velho e antigo, Windows 95. Quer dizer, você tem dois processadores completamente diferentes, mas o mesmo sistema operacional. A capacidade de um é maior do que a de outro, mas os dois vão rodar exatamente de acordo com o sistema operacional. Eu diria que Satanás pode ter um processador melhor que o nosso, mas o sistema operacional é o mesmo. E essa informação é o próprio Jesus que nos dá. Em Mateus 16, 23, numa conversa de Jesus com Pedro, Pedro primeiro dá uma bola dentro e depois dá uma bola fora. Na bola dentro, Jesus reconhece que ele não falou de si. Ele diz, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. É quando ele olha para Jesus e reconhece Jesus como Messias. Mas não demorou muito, Pedro sintonizou numa outra estação de rádio, numa outra frequência. E daqui a pouco, quando ele começa a falar, Jesus olha e fala não com Pedro, mas com a influência espiritual por trás de Pedro. Em Mateus 16, 23, lá em Cesareia de Filipe, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Porque não cogitas, o verbo cogitas é sinônimo de não pensas, nas coisas que são de Deus e sim nas que são dos homens. Jesus está dizendo que a mentalidade do diabo não processa no nível de Deus, mas no nível do homem. Ele pode ter uma sagacidade, uma astúcia, uma inteligência maior do que a nossa, mas a forma de processar é a mesma. Isso significa que ele, tanto quanto nós, não entende a forma de Deus agir. E Deus, eu quero te mostrar pela palavra de Deus, decidiu, está, nós vamos provar pelas escrituras, Deus decidiu tirar lucro e proveito dessa incapacidade do diabo de acompanhar seu raciocínio, né, a sua mente e a sua sabedoria. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 8 até o 10. Efésios 3, do 8 até o 10. O apóstolo diz a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro destaque, insondáveis riquezas. Ele está dizendo que esse negócio é tão rico, é tão profundo, que tem coisa que é difícil de se penetrar e de se entender na sua plenitude. Verso 9, e manifestar, esse termo manifestar, né, na NVI foi traduzido esclarecer, você pode entender pelo sinônimo revelar, e revelar qual seja a dispensação do mistério. Troque aqui a palavra mistério por segredo. Deus decidiu guardar escondido nele desde os séculos um segredo. E Paulo diz, agora chegou a hora do segredo ser revelado. Então ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos oculto, troque aí na sua mente oculto por escondido. Vamos tentar usar as palavras que a gente está mais habituado para a coisa ficar bem clara. Escondido em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Paulo está apresentando é que Deus tinha um segredo. Algo que ele guardou escondido desde os séculos. E Paulo está dizendo, decidiu revelar agora, nesse tempo, no início da nova aliança. E Deus decidiu jogar isso na cara dos principados e potestades. Uma terminologia bíblica usada para falar a respeito dos poderes das trevas, do reino do mal. Ele diz, Deus decidiu jogar na cara deles sua multiforme sabedoria. A sabedoria de Deus, ela tem muitas formas. E Irmão, deixa eu te dizer algo, Deus não é previsível, ele não cabe numa caixinha, ele é o Deus grande, soberano, de uma mente insondável, absoluta, completa, infinita, e nós precisamos voltar a reconhecer a grandeza desse Deus. E Deus decidiu guardar essa surpresa até a hora certa, só para jogar na cara do diabo e do reino das trevas algo. A gente tem um ditado para indicar esperteza, e a gente normalmente costuma dizer para alguém, pelo menos da minha geração para trás, falava mais do que na atual. Enquanto você está indo, já estou voltando. Então a gente poderia dizer que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. Eu quero te declarar algo, querido. A minha intenção hoje não é só exaltar a soberania de Deus, mas pisar um pouco no cão. O diabo não é tudo o que estão pintando que é. Muitas vezes estão falando do diabo, dando a ele uma força demasiada, um poder extraordinário, uma autoridade maior do que aquilo que ele realmente tem. Eu, de vez em quando, ouço alguns tipos de crente, até pregadores, que se você for levar aquilo a sério, dá vontade de deitar no chão e fingir de morto, para ver se o diabo passa batido e não percebe você, porque não dá ânimo de encarar. Mas eu quero te mostrar que ele não é tudo isso que alguns estão dizendo que é. Ele pode ter lá o seu poder, mas o único que tem todo o poder é Deus, a quem eu e você servimos. Ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas, soberano, absoluto, reinando sobre tudo que há. Quando chegar a hora certa de tirar o diabo de circulação, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, João diz: então vi descer do céu um anjo. Ele não vê descer Miguel com todas as hostes angelicais, porque não vai precisar de muito. Ele diz: vi descer do céu um anjo. Na hora de tirar o diabo de circulação, um anjo será suficiente. Não vai precisar mais do que isso. E João ainda diz: e vi ele ser colocado numa cadeia e ser preso por 1000 anos. Pensa num castigo bom. Mas a Bíblia ainda diz: ao final dos 1000 anos, importa que seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Ele vai executar um último servicinho para Deus. Eu quero te mostrar que por não entender a forma de Deus agir, o diabo tem caído em algumas armadilhas. Na minha adolescência, eu ouvi uma frase da irmã Valnice Milhomes que eu nunca mais esqueci. Ela disse que assim como nós armamos ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito de Deus jogar na cara dos principados e potestades sua multiforme sabedoria é nada mais, nada menos do que uma sataneira. Vamos tentar entender isso? Em pouco tempo, nós vamos tentar resumir algo muito sério e importante na Bíblia. A essência das promessas do Velho Testamento sobre o reino de Deus, elas vão crescendo, mas a essência de tudo o que Deus está dizendo, desde da aliança que ele faz com Abraão, Deus está dizendo: eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você. Deus estava dizendo: eu quero fazer algo no mundo todo. À medida que a revelação vai progredindo, Deus mostra a intenção de estabelecer o seu reino e o seu governo sobre as nações da terra. Mas é quando Nabucodonosor está reinando não apenas sobre Babilônia, mas Babilônia se tornou o que na história é inquestionável, o primeiro império de proporção mundial. Babilônia foi o primeiro império a dominar o mundo dos seus dias. Esse rei começa a olhar tudo que ele conquistou, ele está observando seus jardins suspensos na Babilônia, e ele começa a questionar o que virá depois. E a Bíblia mostra que o Senhor acaba falando com ele numa determinada noite. Ele tem um sonho. E nesse sonho, ele sonha com uma estátua. A estátua era composta de 4 distintos tipos de metais. A Bíblia diz: a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. Daniel não apenas diz ao rei o que foi que ele sonhou e não lembra, mas ainda dá a interpretação e diz: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Mas ele diz: depois de ti virá um reino inferior ao teu. O que Daniel está sinalizando é que o significado da visão é o seguinte: mudança de metal é mudança de reino. Então ele diz: você hoje pode estar governando a terra. Aquela estátua simbolizava os impérios mundiais. Mas ele diz: você não vai durar. E a história nos mostra, o livro de Daniel revela isso, que os medopersas, a média persa, se uniram e conseguiram tomar o governo de Babilônia. E eles se tornaram o segundo império a dominar a terra. Mas havia uma terceira mudança de metal, o bronze. E nós sabemos, Daniel profetizou isso antes de acontecer, a história nos confirma. Em terceiro lugar veio a Grécia, de Alexandre o Grande, que não apenas dominou, mas estabeleceu sua cultura, helenizou o mundo dos seus dias, estabeleceu praticamente uma linguagem única, valores. E nós precisamos entender que essas coisas não aconteceram à toa, querido. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando o evangelho precisou ser proclamado depois da vinda de Jesus, a Grécia havia estabelecido uma língua para o mundo dos seus dias. Roma havia estabelecido logo depois estradas. Um cenário foi preparado para a divulgação do evangelho. E havia o quarto metal, as pernas de ferro, que representava o Império Romano, que foi o quarto império mundial. Mas na visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos e atingia a estátua nos pés. O que é que Deus estava dizendo? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, Deus está dizendo, isso não é humano, isso é algo divino, sou eu no controle. Aliás, pensa numa profecia relacionada com Jesus no Velho Testamento, é a tal da pedra. O tempo todo a Bíblia fala do Messias dessa forma, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental. E essa pedra vem e ela atinge a estátua nos pés. Quando atinge a estátua nos pés, a estátua inteira esmiuçou. E a Bíblia diz, foi levada pelo vento, não sobrou nada. A única coisa que sobra é a pedra que atingiu a estátua. E Daniel capítulo 2 diz que essa pedra cresce e torna uma montanha que encheu o mundo. Qual era o significado da palavra profética? Deus estava dizendo, vou deixar os homens governarem a terra durante 4 impérios seguidos. Nunca ninguém conseguiu isso antes, nunca ninguém conseguiu depois, nem tentativas recentes como a de Napoleão. Deus diz, essa brincadeira dura 4 impérios e nos dias do quarto, eu boto fim nessa brincadeira. Porque quem vai governar a terra sou eu. Era isso que ele estava dizendo. Aquela pedra que se torna uma montanha que enche toda a terra. Fala do estabelecimento, da expansão do reino de Deus na terra. Agora, quando Jesus chega, qual é a mensagem que ele prega? Ele diz, o reino de Deus é chegado. Mas primeiro ele diz, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Que é o tempo. Ele está dizendo, vocês estão acompanhando os impérios sendo trocados. Nós chegamos nos dias do quarto império e o reino de Deus chegou. A reação das pessoas, que ele não era de enxergar o que eu e você enxergamos hoje, um reino espiritual, o governo de Deus no coração dos homens. A expectativa de todo mundo é que esse reino fosse tão físico quanto os impérios que o antecederam. Quando os discípulos largam tudo para seguir Jesus, e eu não quero desmerecer a escolha deles, mas nós precisamos reconhecer um certo elemento do interesseiro. A Bíblia diz, Tiago e João, chamam a mãe para dar uma pressão em Jesus. E a conversa é a seguinte, Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que nos assentemos um à tua direita, o outro à tua esquerda. O que os dois bonitão queriam? Um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. E a Bíblia diz que os 10 se revoltaram com eles, porque todos os outros 10 também queriam sentar à direita ou à esquerda. Eles tinham a expectativa de um reino físico. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus tem que explicar, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino interior, irmão, nem os discípulos conseguiam ver. Os apóstolos tiveram essa revelação e entendimento depois. Ninguém entendia. Porque enquanto se esperava um reino físico, todo mundo pensava numa única coisa. Todo reino precisa de, no mínimo, 2 colunas, 2 fundamentos. Os principais. Todo reino precisa de um rei. E o Messias esperado, ainda não revelado no Velho Testamento, era uma das colunas. Mas o outro era o povo. Como Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo, em ti e na tua descendência serão benditas as famílias da terra. De alguma forma se esperava o que Deus vai fazer na terra toda. Será por intermédio da linhagem de Abraão. E os judeus passaram a se tornar muito orgulhosos disso. Jesus chega ao ponto de dizer para eles, vocês estão se orgulhando, dizendo nós somos filhos de Abraão. Jesus diz, das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O que Jesus já estava dizendo para eles é, vocês não têm noção de onde Deus vai arrancar o cumprimento dessa promessa que ele fez a Abraão. Porque se por um lado Deus disse a Abraão, a tua descendência será como a areia do mar, porque ele prometeu uma descendência terrena. Por outro, ele também disse, a sua descendência será como as estrelas do céu. Ele prometeu uma descendência celestial. E na carta de Paulo aos Gálatas, ele tenta mostrar que os filhos da fé é que são filhos de Abraão. Escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 2, nos versos 28 e 29, que judeu não é aquele que é exteriormente na carne, e circuncisão também não é só a que é na carne, mas aquela que é no coração. Um novo entendimento começa a chegar a respeito de quem seria o povo do reino. E quando Paulo está falando desse mistério, ele introduz esse assunto no início do capítulo 3, depois dos capítulos 1 e 2, que eu classificaria entre os capítulos mais profundos da Bíblia. Ele está mostrando que a ideia e o plano de Deus era fazer algo através da promessa de Abraão, mas que isso nunca se limitou ao Israel segundo a carne. Agora, esse segredo não foi entendido por ninguém antes, nem pelos apóstolos. Porque Deus literalmente manteve em segredo. Mas não foi só os judeus, os que liam a Bíblia, que ficaram sem entender o cumprimento disso. O diabo também não entendeu. E por não entender, ele concentra a sua oposição ao reino físico. Então, nesses impérios mundiais, a nação de Israel, ela foi sufocada na sua identidade, expressão como nação, debaixo do controle de outros impérios. Nos dias do segundo império, da Média e da Pérsia, o livro de Esther gira em torno dessa história. A tentativa de, num só dia, destruir e eliminar toda aquela raça. De literalmente acabar com a raça de Abraão. Porque seria dessa forma que Deus cumpriria a sua promessa. E o diabo se opôs a isso. Perseguiu, né? Cercou, sufocou a identidade da nação. E quando o rei se revela, o Messias se manifesta, o diabo fez de tudo para levá-lo à cruz. Se você se lembra, lendo o Evangelho, a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. Irmão, é o único caso que nós temos na Bíblia de possessão do próprio Satanás, o maioral dos demônios. Normalmente ele terceiriza. Mas nessa, eu acho que ele apelou para aquele ditado: se quer que seja bem feito, faça você mesmo. Nessa, talvez ele diz: eu não posso nem arriscar. E fato é que ele entra em Judas e negocia através daquela traição, a ida de Jesus à cruz. Nós sabemos que houve uma intenção maligna por trás disso. O que o diabo não sabia é que antes de estabelecer um reino físico, Jesus veio estabelecer um reino espiritual. O que o diabo não entendia, o que é explicado depois em Hebreus 9, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que o diabo não entendia é que a morte não só não poderia parar Jesus, mas ela cumpriria o propósito pelo qual ele veio. E por não entender a sabedoria de Deus, a oposição do diabo, na verdade, facilitou o cumprimento daquilo que Deus queria fazer. Lutero, o grande reformador, disse: o diabo é o diabo de Deus. Eu gosto de usar uma outra afirmação de Lutero, que ele é semelhante a um cachorro na coleira. Só vai até onde o tamanho da corrente permite. E nós precisamos entender essa soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. Quando o diabo achou que ia tentar tirar o Messias de circulação, ele contribuiu para a minha e para a sua salvação. Graças a Deus e ao diabo nós fomos salvos. Agora, ele não trabalhou para Deus porque se uniu ao propósito de Deus, dizendo: quero te ajudar. Mas tentando se opor a um Deus cuja multiforme sabedoria ele não entende, ele acaba caindo numa sataneira atrás da outra. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, através da igreja, dos principados e potestades. Outra coisa, enquanto ele concentrou a força em paralisar a nação de Israel, Deus tira esse cumprimento de uma linhagem de Abraão, que não era só o Israel segundo a carne. O Novo Testamento fala muito do Israel de Deus, e não só o Israel segundo a carne. É interessante, João, o apóstolo João explica isso lá no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Enquanto o diabo tentou se opor ao povo do reino, achando que era o Israel natural, segundo a carne, debaixo do nariz, da barba dele, o que quer que seja, Deus levanta a igreja dos gentios, e é através dela que ele está jogando sua multiforme sabedoria na cara dos principados e potestades, dizendo: vocês não são páreo para mim, vocês nunca vão oferecer uma resistência real. Agora, quando o diabo descobre que o povo é a igreja e não a nação de Israel, ele agora vira o canhão, é para perseguir a igreja. E quando ele vira o canhão contra a igreja, de novo ele acabou trabalhando para Deus. Em Atos 1:8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, ele diz, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o maior avivamento chega em Jerusalém e de lá não sai. A Bíblia fala do povo da Judéia sendo abençoado porque eles é que vêm a Jerusalém. A Bíblia não é clara sobre ninguém está indo à Judéia. Samaria nem pensar. Mas Atos 8:1 diz: levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. Quando o canhão virou para o lado da igreja, a Bíblia diz: todos, exceto os apóstolos. Estamos falando de uma igreja de milhares de membros. Todos, exceto os apóstolos, fugiram. Ninguém fugiu, irmão, por causa de um chamado missionário. Fugiram para salvar o couro. Fugiram porque o negócio ficou tenso para o lado deles. Só que a Bíblia diz que enquanto fugiam, por onde iam passando, eles iam anunciando o evangelho. Nessa tentativa de perseguir a igreja, o diabo se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. E tentando se opor, ele fez com que o evangelho agora se espalhasse para muito além de onde estava. Querido, algo que nós precisamos reconhecer: é um Deus que age em todas as coisas. Eu quero te dizer, o diabo não está fora de controle. Nós não precisamos temê-lo. Nós precisamos entender que há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que governa sobre tudo o que há. E esse Deus, por conta da sua sabedoria, da sua multiforme sabedoria, ele consegue manter o diabo não só debaixo de rédea, mas ele consegue colocar o diabo para trabalhar em favor do seu propósito e não só contra ele. Isso tudo é importante que doutrinariamente a gente estabeleça para entender um outro elemento, que é o que eu chamo de permissões divinas para ações satânicas. Dizem os historiadores que Lutero queria tirar um livro da Bíblia, que era o livro de Tiago. A razão pela qual ele queria isso, porque enquanto ele vem pregando a mensagem que a salvação é pela fé e não por obras, contrariando todo o sistema religioso dos seus dias, ele lia lá no livro de Tiago. Tiago diz: me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras. E para ele era contraditório. Dizem que ele quis dar um sumiço no livro de Tiago. Eu já tive vontade de tirar um livro da Bíblia, mas não era o de Tiago. O livro que eu queria dar um sumiço nele era o livro de Jó. Pensa num livro, irmão, que me deixava desconfortável. Porque a Bíblia fala de Satanás recebendo permissão para vir com tudo contra Jó, sua casa e tudo que ele tem. E dentro de mim me dava uma agonia, um desespero, quase como quem tem vontade de dizer: Deus, o Senhor não pode deixar isso acontecer, você é Deus, o Senhor ganha para nos proteger, esse é o seu trabalho. É lógico que a gente não verbaliza essas coisas, mas a gente pensa. E às vezes eu ficava lendo, irmão, me uni a todo tipo de doutrina que eu descobri que pudesse incriminar Jó. Porque a única forma de inocentar Deus era incriminando Jó. Era jogando a responsabilidade em cima dele. E como em Jó 3:25 ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Falei, é isso. Jó abriu a porta do medo para o diabo. Irmão, deixa eu te dizer, o medo é algo que pode ter repercussões terríveis na sua vida. Eu gosto de dizer e definir o medo dizendo que o medo é uma fé ao contrário. É a convicção de que algo ruim vai acontecer. Nós não devemos dar lugar para o medo na nossa vida, no nosso coração. Por favor, diga amém. E como a Bíblia fala de um Jó que confessa que o que ele receava aconteceu, a Bíblia fala que os seus filhos se reuniam para um banquete, ele já ia fazer um sacrifício, depois com medo deles ter pecado, ele nem sabia se pecaram ou não, mas ele estava toda hora com medo deles pecarem, com medo de algo acontecer contra eles. Então eu comecei a defender, Jó abriu uma porta para o diabo. Porque para o diabo tocar na vida de alguém, irmão, ele precisa de autorização. Ou uma autorização soberana de Deus, ou nossa. É lógico, quando a gente fala da nossa autorização, ninguém acorda de manhã e escreve, vem por meio dessa, autorizar o cão, o miserável do cão e o reino das trevas destruir minha vida. Mas quando eu e você pecamos e quebramos princípios, nós estamos dando lugar ao diabo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, não dê lugar ao diabo. E estou lá eu pregando, falando da responsabilidade de Jó de ter atraído aquilo tudo. E uma amiga querida, uma mulher de Deus, um dia me procura e ela diz, meu querido, eu queria que você me ajudasse a entender algo, com toda a sua sabedoria. Ela veio com uma conversa que fez achar que quem sabia as coisas era eu. E eu caí que nem um patinho. Ela disse, com toda a sua sabedoria e conhecimento bíblico, eu queria que você me ajudasse a entender uma coisa que eu não entendo aqui no livro de Jó. Falei, vamos lá. Ela diz, eu vi você falando sobre a questão do medo e tudo isso, mas acontece que quando o diabo chega diante de Deus, a Bíblia diz que Deus fala exatamente assim para o diabo, viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Aí diz, primeiro eu queria entender como é que Deus olhou para o cara e diz, é irrepreensível, não tem do que ser repreendido e você está acabando com a vida dele. Aí diz, tem uma discrepância entre a maneira como Deus olha e fala dele e a maneira que você está olhando e falando. Quando ela falou isso, eu até fui dar uma olhada, falei, o irrepreensível está lá mesmo, e agora? Segundo, ela falou, nesse momento que Deus diz, viste meu servo Jó, e Deus começa a destacar, qual é a resposta do diabo em Jó 1:10? Ele disse também, esse também, é na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, pastor Luciano Subirá, versão popular, não tem nem o B, é só o também. Ele diz, você abençoou as obras das suas mãos. E o diabo diz, e o cercaste com uma sebe. Sebe é sinônimo de muro, nossa geração já não usa mais o termo sebe. Ele está dizendo, você não só abençoou o cara, mas o cercou com um muro. Muro significa o quê? Proteção. O diabo está dizendo para Deus, você além de abençoar, protegeu. Porque se não tivesse a proteção, eu entrava e acabava com a festa. É nessa hora que Deus diz, ok, você reconheceu que tem um muro, tem mesmo. Mas eu vou permitir que você entre. Mas a permissão, ela vem limitando. Você pode tocar no que ele tem, mas não pode tocar nele. Depois tem uma segunda instância, Deus diz, pode tocar nele, mas não pode tirar a sua vida. Irmão, quem deu a permissão não foi o Jó que foi chamado de irrepreensível. Foi o próprio Deus. Quem removeu a cerca e o limite de proteção foi o próprio Deus, em níveis específicos, em momentos distintos. Quer a gente goste da ideia, quer não, foi isso que aconteceu. E esse livro me dava agonia, me deixava desesperado. E o problema é que se fosse só ele, irmão, a gente começava a brigar só contra o livro. Mas não é o único lugar da Bíblia que fala sobre isso. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus tem uma conversa com Pedro, como diria o bom carioca, no mínimo, sinistra. Irmão, o negócio é estranho, é pesado. Jesus disse: Simão, Simão, 7 vezes na Bíblia Deus chama alguém, 2 vezes seguida pelo nome dele. Nas 7 tem uma crise que ele vai tratar. Se Pedro soubesse disso, ele já ia ficar com a espinha gelada. Só de Jesus falar: Simão, Simão. Imagina os dois caminhando junto, a Bíblia não fala os detalhes do contexto da conversa. Mas Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, como se peneira o trigo. Irmão, para pensar nisso. Ele está dizendo: o cão quer que a peneira coma solta para o lado de vocês, para ver o que é que sobra. Você imagina o próprio Jesus falando isso? Imagina Pedro dizendo: ô Jesus, conversa é essa? Pensamento positivo, deixa esse negócio para lá. Imagina Jesus quieto, sem responder, e aquilo incomodando Pedro: Jesus, nem brinca com esse negócio. Imagina Jesus na minha cabeça até assobiando, mas não respondendo. E Pedro: Jesus, o senhor não está falando sério, tá? Jesus olha para ele e diz: Pedro, mas eu roguei por ti. Quando vem aquele eu roguei por ti, imagina Pedro pensando: então não vai acontecer. Jesus diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Jesus está dizendo? Permissão concedida. A peneira vai comer solta, Pedrão. Agora, o que é que Jesus está dizendo? Isso não significa que eu estou abandonando você. E diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou deixando esse tipo de coisa acontecer à toa. Irmão, cada vez que o diabo tem autorização para atacar alguém ou para tocar alguém e recebe uma autorização de Deus, ele vai vir que nem urubu na carniça, ele vem com tudo. Mas é importante que eu e você nos lembremos de algo: há um Deus no controle de todas as coisas. E se não foi você que deu a brecha, que deu lugar, que deu autorização através do pecado, e por alguma razão que às vezes nem você, nem eu, nem ninguém entende ou parece entender ou explicar além de Deus. Aliás, se tem algo que me conforta é a frase de Jesus para Pedro na última ceia, quando Jesus quer lavar os pés e diz: não, de jeito nenhum, né? O Senhor Jesus diz para ele: Pedro, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Haverá um dia onde eu e você vamos ter explicação e entendimento para todas as coisas. O apóstolo Paulo, pelo menos, diz que um dia conheceremos, e diz: então conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Se Deus nos conhece plenamente, não há segredo algum para ele. E a Bíblia diz: é desse jeito que nós vamos conhecer um dia. Irmão, nós vamos ter acesso a todos os bancos de dados do céu. E pensa num cara curioso, está disposto a gastar a eternidade para entender um monte de coisa. No entanto, a Bíblia diz, Jesus diz: o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. Jesus está dizendo: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo: eu não só não abandonei você, eu não só estou intercedendo por você, mas Pedro, você vai sair dessa melhor do que entrou. Eu vou usar essa tentativa do inimigo de peneirar vocês, de parar vocês, eu vou usar isso para refinar vocês, para aperfeiçoar vocês, para torná-lo alguém bem melhor. E é assim que nós precisamos olhar para Deus. Quando aqueles 3 amigos de Daniel são lançados na fornalha, pensa numa prova de fogo literal que eles passaram. A Bíblia diz que quando saíram não tinha cheiro de fumaça, não queimou um fio de cabelo. A única coisa que queimou, querido, as amarras que os prendiam. O rei Nabucodonosor olha e diz: nós não lançamos 3 homens amarrados. A turma diz: é verdade, rei. Ele diz: mas eu vejo 4 homens soltos. Ele não só vê o 4º homem na fornalha, eu creio ser a presença do próprio Senhor Jesus, porque ele é quem nos prometeu: nunca te deixarei, jamais te desampararei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: Pedro, eu não estou te abandonando, mas de alguma forma, da mesma maneira como aquela fornalha só queimou as amarras que prendia os amigos de Daniel, ele está dizendo: você vai sair dessa melhor, e quando você sair dessa melhor, eu quero que você use para abençoar isso, para abençoar e fortalecer os seus irmãos. Irmão, como é que termina a história de Jó? Termina com ele dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Termina com Jó dizendo: nenhum dos teus planos é frustrado. Bem sei que tudo podes, meu amado. Termina com o reconhecimento da soberania de Deus. Agora, o problema de muita gente é tentar ter uma fé em Deus que é só circunstancial. Quando a coisa está boa, Deus está do meu lado. Se estiver ruim, ele me abandonou, então eu abandono ele. Foi o que a mulher de Jó quis fazer. Quando o negócio ficou tenso para o lado de Jó, ela vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. O que ela está dizendo? Faz aquela parceria. Um entra com o pé, o outro com o traseiro. Ele diz, dá um fim, desiste dessa fé. Né? Fala logo contra Deus, desiste de tudo, morra de uma vez. Jó vira para sua esposa e fala o que muito marido já quis falar para sua esposa. Ele diz, você fala como uma louca. Irmão, o posicionamento de Jó é firme. Jó chega ao ponto de dizer, ainda que ele me mate, eu louvarei. Sabe o que ele está dizendo? Pode parecer que ele está tentando me matar, pode parecer que ele quer acabar comigo. Deus está certo. Deus é que está no comando de tudo. E mesmo que pareça isso, eu vou louvá-lo. Irmão, a fé não acredita que Deus está tentando matar. Porque Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele há de se levantar sobre a terra. Mas ele está dizendo, mesmo que eu não veja a luz no fim do túnel, eu posso ter um posicionamento. Algo que eu e você precisamos entender é que a fé se apoia no caráter de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo. Ele diz, eu sei em quem. A fé se apoia numa pessoa que a Bíblia diz é fiel, mesmo quando eu e você não somos fiéis. Algo do qual Deus nunca poderá ser acusado é de infidelidade, é de injustiça. E nós precisamos olhar com a perspectiva correta. Apesar de haver circunstâncias que o diabo pode estar lançando, em alguns momentos Deus permiti-la, há uma capacidade de Deus de gerenciar isso. No entanto, quer a gente goste da ideia, quer não, a gente vai encontrando permissões divinas para ações satânicas. Carta à igreja de Esmirna, no Apocalipse, Apocalipse 2:10. Irmão, tenta imaginar. João recebe um anjo enviado pelo próprio Senhor Jesus. E o anjo diz para João, o Senhor Jesus tem uma mensagem para 7 distintas igrejas da Ásia. Vamos imaginar que fosse hoje. Que o Senhor mandasse cartas às 7 igrejas do Paraná. Que nós fôssemos uma dessa igreja. Vivemos naquela época, no período apostólico. E alguém chega dizendo, gente, João escreveu aqui do próprio punho uma palavra profética que o próprio Jesus mandou um anjo entregar para a nossa igreja. Eu estaria na primeira fila, olhando, de boca aberta, babando, esperando. O que é que vem? Aí Apocalipse 2:10, o Senhor Jesus diz assim, o diabo há de se levantar contra vós. Interessante que ele nem diz, mas repreende no meu nome, ora e jejua, faz batalha espiritual, usa a autoridade do crente, eu não estou falando nada, não estou falando contra nada disso, eu creio em tudo isso, o Senhor só diz, ser fiel até a morte, o que ele está dizendo? Galera, segura a onda, aguenta o tranco, e não deixe de ser fiel a mim, porque as circunstâncias não estão favoráveis a você nesse momento, irmão, algo que nós precisamos entender, isso não significa que ele deixou de estar governando. É lógico que nós estamos falando da exceção e não da regra. Não quero transformar isso em regra, isso está mais para exceção. No entanto, nós precisamos reconhecer que há um Deus no controle de tudo. Romanos 8:28, e aqui eu quero entrar no meu terceiro e último ponto. O primeiro é que nossa mente não entende o agir de Deus, porque ele vai além da nossa compreensão. O segundo é a gente mostrando pela soberania de Deus, Satanás a serviço de Deus, trabalhando para Deus. E terceiro lugar é que tudo coopera para o bem. Romanos 8:28 diz, pois sabemos que todas as coisas, não algumas, não a maioria delas, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se tem alguém que pode ter a tal da teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor, meu querido. A Bíblia diz, tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu olho na Bíblia cenários de histórias que são impressionantes, que me inspiram. Uma das que mais me inspiram desde menino, desde criança, é a história de José. Deus começa a trazer palavras proféticas ao coração de José. Deus fala com ele em sonhos. Diz, eu vou te levantar numa posição de autoridade, de governo. Sua família vai se curvar diante do seu governo e autoridade. Irmão, pensa num tiro que parece ter saído pela culatra. Pensa num trem que aparentemente deu errado. Seus irmãos ficam enciumados. Seus irmãos resolvem dar um fim, um sumiço em José, o vende como escravo. E o negócio, quando parecia não estar ruim o suficiente como escravo, ele ainda vai injustamente para a prisão. Mas a palavra de Deus o tempo todo diz, mas Deus estava com José. Ao que eu e você precisamos entender, querido, que a fidelidade de Deus não tem nada a ver com as circunstâncias. Por favor, diga amém. Eu fico doido quando vejo um crente, só na hora que compra um carro novo, botar um adesivo, Deus é fiel. Irmão, Deus é fiel quando você está andando a pé. Deus é fiel quando você está andando de bicicleta. A fidelidade de Deus não pode ser medida pelas circunstâncias. A Bíblia diz, Deus estava com José. Agora, o que acontece? Na hora certa, José se encontra no lugar certo para entrar no cumprimento da promessa de Deus. Todo mundo que tentou sabotar a vida de José só foi empurrando ele para o trilho, cada vez mais para o lugar onde o cumprimento do plano e do propósito de Deus aconteceria. Eu me recuso a crer que o destino da minha vida está na mão de qualquer pessoa, mesmo quem queira o meu mal. Quem governa a minha vida, o destino da minha vida continua nas mãos de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem, não só daqueles que o amam, mas são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. E ele vai fazer as coisas conspirarem para o cumprimento do seu propósito. Agora, quando José encontra seus irmãos, depois de estar na posição de autoridade, olha comigo Gênesis 45, dos versículos 5 a 8. Eu acho linda essa conversa de José com seus irmãos, porque agora seus irmãos estão apavorados, pensando, o maninho que nós sabotamos, puxamos o tapete, ele agora está governando a maior potência do mundo, nós estamos dependendo dele, nossa vida está na mão dele. Graças a Deus, José não cria no gospel vingativo que alguns estão pregando hoje em dia. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora eu vou retalhar. O texto diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quem que o enviou lá? Vamos lá, quem que o enviou lá? Deus, versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Por 3 vezes ele diz, não foram vocês, foi Deus. Sabe o que ele está dizendo? Minha vida nunca, meu destino nunca teve na mão de vocês. Agora, o que que José está dizendo? Que Deus manipulou seus irmãos como se fossem fantoches, para que eles executassem o propósito dele. Se você olhar um pouquinho mais adiante, em Gênesis 50, 20, José explica como Deus fez isso. Gênesis 50, 20, ele tem uma nova conversa com seus irmãos e diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele está dizendo, vocês tentaram me sabotar, vocês quiseram puxar meu tapete, foi maldade de vocês. Ele diz assim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele está dizendo, a maldade de vocês contra mim, Deus reciclou. Irmão, deixa eu te dizer, não tem nenhum episódio na sua vida que não seja reciclável. Para Deus nada é refugo, tudo é reaproveitável. E ele está dizendo, Deus transformou isso em bem. Ele diz, o curioso, que agora eu vou pagar o mal com o bem. Vocês tentaram me destruir, eu vou sustentar vocês. Eu vou sustentar as famílias de vocês. Eu vou ser um instrumento de bênção da parte de Deus na vida de vocês. Então ele não está dizendo que Deus colocou a maldade no coração deles. Mas Deus permitiu aquela tentativa e diz, eu vou gerenciar isso para que algo aconteça. Eu acredito que é a hora que ele da igreja acordar para um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Isso para mim é muito importante de se entender, de se pregar. Por conta de algo que eu vivi em agosto de 1993. Mais especificamente, no dia 23 de agosto de 1993. Eu tive um acidente de carro que me gerou muito questionamento. Eu comecei meu ministério muito novo. Acompanhava um ministro que era mais velho, mais maduro que eu. Pastor Harold, que está à frente da comunidade Vida em Guarapuava. E nós estávamos no ministério itinerante, que desde o início a coisa bombou. Eu vi as coisas acontecerem muito rápidas, aceleradas. Aos 19 anos de idade, eu já estava pregando em ginásio cheio para 2, 3 mil pessoas. Vendo curas, milagres, manifestações do mover do Espírito Santo. E a coisa era uma bola de neve, só ia aumentando. Cada lugar que a gente passava, mais gente empolgava, contava para o outro, mais líderes chamavam. Eu lembro quando começou o ano de 93. Estou falando de um bom tempo atrás. A gente já tinha a agenda do ano todo fechada, 2, 3 cidades por semana. Estava falando de uma época que não tinha mídia social como hoje. E a gente estava impressionado com as coisas acontecendo. Em 94, a gente reservou a agenda, era só para atender os convites internacionais. Para os moldes daquela época, irmão, era assim, o máximo. E isso estava acontecendo muito rápido, muito depressa. Eu estava empolgado demais com o que Deus estava fazendo. Mas esse acidente Ele bagunçou, literalmente, a minha vida. Ele bagunçou, entre outras coisas, a minha cabeça. Em primeiro lugar, porque sempre tem aqueles amigos, tipo os amigos de Jó, que eu gosto de chamar de os amigos da onça, que eles querem provar que você está errado e deve estar em pecado. Então vinha aquela turma e dizia, mas pastor, vocês oraram antes de viajar? Porque o acidente foi numa viagem. Engraçado, irmão, que a gente não orava só antes de viajar. No dia do acidente, fazia 6 horas que a gente estava orando dentro daquele carro sem parar. Pensa numa reunião de oração ambulante. Era aquele carro na estrada. Aí eu lembro de um irmão que falou, eu acho que você deve estar em pecado. Eu lembro que eu pensei, estou por um fio de pecado voando no seu pescoço, miserável. As pessoas, elas tentam explicar o que nem elas entendem. E muitas vezes, querido, esse processo não ter explicação é doloroso. A Bíblia diz que a glória dos reis é esquadrinhar, de Deus é encobrir. Eu ficava questionando Deus, por que que isso aconteceu? Eu dizia, enquanto eu orava, Senhor, eu sei que isso foi coisa do cão, foi coisa do diabo. Esse acidente tem que ser coisa do diabo. Acidentei sozinho. Hoje é mais fácil eu dizer, o pneu estava careca, a pista estava molhada, né? A aquaplanagem foi algo natural, mas eu sabia que existia algo mais por trás daquilo. Eu dizia, Deus, eu tenho certeza que foi coisa do diabo. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou minha ou sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu. Como quem diz, só sobrou você nisso. Aí a minha pergunta para ele é, por que você deixaria uma coisa dessa? E silêncio. Não penso numa coisa que é difícil para mim. Eu queria discutir algum assunto com alguém e a pessoa não queria entrar na conversa. Minha esposa é uma pessoa muito doce. O barraqueiro lá em casa sou eu que tenho que me cuidar. Mas quando eu casei, eu lembro de um dia que eu olhei para ela e falei, por favor, se você me ama, discuta comigo. Porque às vezes eu queria argumentar uma coisa, dizer, não, tá bom, deixa. Eu dizia, deixa não. Se você está certa, defenda sua opinião. Não faça só porque eu quero. Né? E eu ficava dizendo para Deus, Senhor, me explica o que aconteceu, nada. Eu já descobri que, em primeiro lugar, Deus não deve satisfação. Mas o problema é que a gente acha que Ele deve. Irmão, eu entrei numa crise que você não tem noção. Aquilo me balançou, me bagunçou. E eu não tenho tempo para descrever a crise, não é a minha intenção agora, mas foi um tempo doloroso. Mas depois de 1 ano e 3 meses. Eu estava agora morando em Guarapuava. Eu acabei parando aquele ministério itinerante e fui pastorear depois do acidente. Porque naquele ano todo, o Senhor falava ao meu coração, pare de viajar e vá pastorear. Eu sou filho de pastor, não gostei do que eu vi, irmão. A forma como a estrutura funcionava na época, eu falei, não quero isso para a minha vida, não. Eu dizia para todo mundo, a última coisa que você na minha vida é pastor. Isso significa que já cheguei no fim da linha. Então eu dizia para Deus, eu viajo, eu prego, eu oro com as pessoas, mas não quero saber do pastoreamento da igreja local de jeito nenhum. Se eu tivesse ouvido Deus antes, eu creio que nada disso precisaria ter acontecido. Mas depois daquilo, acabei botando o rabinho no meio das pernas, fui pastorear. Minha vida passou por uma mudança radical. 1 ano e 3 meses depois do acidente, agora pastores que estão nos acompanhando vieram para impor as mãos, nos estabelecer no ministério, depois da gente estar sendo provado naquilo por cerca de 1 ano. E no dia da ordenação, os pastores começaram a impor as mãos, liberar palavras proféticas. Foram palavras proféticas muito profundas, muito precisas para cada um de nós. Estávamos em 3. Mas uma delas, e essa foi o nosso pastor Francisco aqui da casa, uma delas foi impressionante, porque ele falou de segredos do meu coração, de coisa que eu nunca falei para ninguém. Foi um negócio muito surpreendente. Eu lembro que depois, num outro momento, fui conversar com o Francisco, falei, Frank, que loucura foi aquela palavra profética. Aí falou, não, eu não estava profetizando. Falei, você não estava profetizando, você estava o quê? Nunca vi alguém falar com tanta precisão dos segredos do coração do outro. Ele falou, não, a hora que eu botei a mão para orar por você, eu tive uma visão. Ele falou, eu vi um anjo de Deus em pé na sua frente. Falei, como assim viu? Uma coisa esfumaceada? Ele falou, tive uma visão aberta. Vi o anjo como estou vendo você. Ouvi ele como você está me ouvindo. E aí ele falou para mim o seguinte, no momento em que o anjo apareceu, ele veio com uma saudação bem formal, foi enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E falou para o Francisco, que você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e os outros dois colegas, que era o Herod e o Luiz, que hoje pastorei em Vinhedo. O anjo disse assim, não há motivo para que você se preocupe. Eu entendo a preocupação do Francisco. Eu costumo dizer que nem eu hoje teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. Era um rapaz novo, imaturo, solteiro, inexperiente. Né? Mas ele diz para o Francisco, não há motivo para que você se preocupe. O Senhor te faz saber que eles estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E ele está cuidando deles. Aquilo tranquilizou o Francisco. Mas ele aponta para mim e diz, quanto porém a esse? E o caldo entornou para o meu lado. E diz assim, ele é rebelde e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, pensa numa coisa que doeu ouvir. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, de homem valente. Todo mundo ganhou um elogio. O meu foi só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. E o anjo começou a explicar e disse o seguinte, diga para ele que o acidente de carro do ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. Mas o anjo diz, diga para ele por que Deus o permitiu. Irmão, nós estamos falando de algo que aconteceu há quase 24 anos atrás. A experiência, a palavra profética, 23 anos atrás. Eu ainda tenho vergonha quando chega a hora de contar essa parte. O anjo disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de ser trabalhado por Deus. Ele não tinha estrutura para suportar o sucesso. O sucesso se transformaria em fracasso, era uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O triste, querido, é que eu passei um ano sem coragem de verbalizar, mas com todo aquele sentimento, pensamento represado dentro de mim, dizendo, Deus, cadê você? Onde o senhor estava da hora que eu mais precisei de você? Por que o senhor não cuidou de mim? Por que não guardou? As pessoas chegaram e diziam, cara, você está vivo por um milagre. Os médicos me falaram isso no hospital que eu fui socorrido. Você está vivo por um milagre. Alguém lá em cima vela por você. Teu santo é forte. Tinha gente que dizia, cara, nós vimos o carro que deu perda total ao estado. Vocês caíram naquela ribanceira, está vivo um milagre. Enquanto todo mundo falava do milagre, eu não empolgava com o milagre. Eu pensava, milagre por milagre, já que Deus ia fazer um. Em vez de deixar eu me lascar lá embaixo para depois dizer, eu te guardei, não podia arrumar o carro de volta na estrada. E ainda ficava botando defeito no milagre de Deus. Mas naquele dia, meus olhos se abriram e eu comecei a entender que Deus, momento nenhum, tinha me abandonado. Eu creio que se eu só tivesse parado antes aquelas viagens e tivesse ido fazer o que ele fez, e o que ele queria que eu fizesse, e a razão pela qual ele queria que eu parasse, é porque ele sabia o que ia acontecer se eu continuasse lá. Se eu tivesse ouvido, talvez o processo não precisaria ter sido tão doloroso, mas mesmo não ouvindo, ele é fiel, mesmo quando nós não somos. E ele ainda conseguiu um jeito de gerenciar um ataque do diabo, que me via como uma ameaça. Deixa eu te dizer algo, querido. O diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. E quando teve permissão para vir contra a minha vida, ele veio que nem urubu na carniça, com tudo, achando que ia me destruir. E hoje é irônico, é sarcástico, eu gosto de dizer, mas eu gosto de falar, o diabo foi uma bênção na minha vida. Enquanto o cabeção achou que ia me destruir, ele me recolocou nos trilhos do plano e do propósito de Deus, porque ele caiu, foi numa sataneira. Quando Deus me fez entender isso, ele disse, eu estou permitindo que você entenda o que aconteceu no acidente, porque eu quero que você use isso como uma ilustração, quando você ensinar o meu povo a confiar em mim, mesmo quando eles não entendem. Mas o Senhor diz, vai ter outra circunstância na sua vida, que eu não vou te dar satisfação, que eu não vou explicar para você, e você precisa permanecer confiando, mesmo que você não entenda, mesmo que você não enxergue. Eu estou aqui hoje para te dizer assim, como não sabes o caminho do vento, nem como se formos ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar juntos. Mas olhe para cá um instante. Há um poema muito conhecido no Brasil, me lembro disso desde criança. Nós acabamos conhecendo isso pelo apelido que ele ganhou, que é Pegadas na Areia. O título original é Hoje Eu Tive um Sonho. A autoria desse poema é atribuída a uma missionária canadense chamada Margaret Powers. Ela, nesse poema, fala de um sonho onde ela olha para a história da sua vida na analogia de alguém que está caminhando pela areia da praia. Mas quando ela olha para trás, ela percebe atrás de si não apenas um par de pegadas no rastro. Ela enxerga dois. E ela entende que o segundo rastro, embora visivelmente ninguém esteja andando do seu lado, é Deus em sua companhia, é Deus exercendo cuidado. Mas há um momento onde ela questiona por que, nos momentos mais difíceis da sua caminhada, da sua história, ela enxergava só um par de pegadas atrás de si. O que a fazia questionar a Deus, onde você estava nas horas que eu mais precisei de você? Mas ela termina o poema com a explicação de Deus. Deus dizendo, minha filha, nas horas mais difíceis, o rastro ou par de pegadas sumiu, não foi o meu, foi o seu. Esses eram os momentos que eu estava te carregando no colo. Sabe, querido, quando eu entendi o desfecho da minha própria história, esse poema fez sentido como nunca antes. Porque como Jesus disse para Pedro, o que eu faço, não entenderás agora, entenderás depois. Mas até que chegue o dia, querido, onde talvez vá haver explicação de muita coisa que eu e você queremos entender, nós podemos confiar, porque a fé se apoia no caráter de Deus. Nós podemos dizer como Paulo, eu sei em quem, não no que, eu sei em quem eu tenho crido. Podemos dizer como Lutero, posso não conhecer o caminho, mas conheço bem o meu guia, e ele é digno de confiança. Eu gostaria que você pudesse ter um momento de oração. Eu quero que você possa ter um momento de oração. E talvez a primeira coisa que você precise fazer é se arrepender diante de Deus por toda atitude de incredulidade. Nós muitas vezes acabamos caindo num jogo do inimigo sem perceber. Baseado no que Jesus diz em João 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu comecei meu ministério pregando às pessoas, dizendo às pessoas o seguinte: o diabo quer roubar a sua saúde, o diabo quer roubar a sua família, o diabo quer roubar seu dinheiro. Eu descobri com o tempo que não é isso que ele quer roubar. Isso é um meio que ele usa para tentar alcançar o fim, que ele quer roubar sua fé, sua relação com Deus. Mas pensa num lugar seguro, é o colo de Deus. Jesus diz, minhas ovelhas ninguém pode arrancar das minhas mãos. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem principados, nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus. Irmão, não tem diabo, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno para arrancar você do colo de Deus. O diabo sabe disso. Mas ele sabe que Deus jamais fará de você refém nesse colo. Ele sabe que a hora que você quiser, você pode descer. Então a estratégia dele, a mesma velha e antiga e repetitiva estratégia, é tentar indispor seu coração contra Deus. Quando ele mexe numa dessas áreas, saúde, família, finanças ou qualquer outra coisa, ele tenta sugerir, se Deus se importasse com você, você não estaria passando por isso. Se Deus estivesse cuidando de você, nada disso estaria acontecendo. E o problema é que às vezes a gente se deixa ser enganado e a gente se indispõe contra Deus. Esse é o momento que a gente acaba descendo do colo e se expondo e se tornando vulnerável. Talvez seja a hora de você se arrepender, dizer, Senhor, eu não vou permitir que o meu coração questione quem você é. O Senhor é o Deus que disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei, nunca te desampararei. O Senhor, eu disse, o Deus que disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é o Deus que disse, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Eu escolho confiar. Eu me abandono aos teus cuidados. Eu me recuso a agir como a mulher de Jó, acreditando que sua fidelidade é medida pelas circunstâncias. Eu escolho confiar. Eu gostaria que por uns instantes, além de talvez se arrepender de uma atitude de incredulidade, você pudesse começar a declarar a grandeza, a soberania, o governo de Deus, não só sobre sua vida, mas sobre todas as coisas. Ele é o Deus que age em todas as coisas. E que você pudesse declarar, Senhor, eu creio que o teu plano e o teu propósito vai se cumprir na minha vida. Eu creio que enquanto você faz essas declarações, Deus quer fazer algo dentro de você. Mas de uma forma especial, enquanto todos fazemos esse tipo de oração, eu gostaria de chamar à frente aquelas pessoas que talvez estão enfrentando não só esse questionamento tão comum ao ser humano, não só essa batalha de dúvida, de incredulidade, mas a dor de circunstâncias que você não entende. Eu me lembro da dor que enchia minha alma quando eu queria ter uma resposta, quando eu queria que Deus dissesse, fica tranquilo aí, eu estou no comando. Hoje eu tenho vergonha, porque eu entendi o outro lado. Mas naquela hora de aparente abandono, mesmo que ele não existisse, havia uma dor. Mas quando Deus me trouxe esse entendimento do controle, do governo, do cuidado dele, essa dor foi arrancada de uma forma tão sobrenatural. Um consolo, a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Um consolo que eu não tenho palavras para explicar, encheu a minha alma desde aquela ocasião. E como disse Paulo, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Todas as vezes que eu mexo nesse tipo de assunto, eu vejo Deus trazendo cura de uma forma sobrenatural para o coração de muita gente. Então, se você tem vivido não só um momento de questionamento, mas de dor, de não entender o que você tem passado ou enfrentado, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Eu quero rapidamente orar com vocês. Isso não precisa ser extenso, mas tem que acontecer agora. Se você estiver muito apertado com o horário e precisar sair, eu quero te deixar à vontade. Nós não vamos estender muito, mas nós precisamos desse momento de oração. Eu quero que você faça a sua oração no seu lugar. Mas aqueles que de fato precisam de um toque de Deus, de algo da parte do Senhor, eu quero que venham para frente. Enquanto uma canção é ministrada, eu quero que você ore. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você deixe o Espírito Santo, que é chamado de o Espírito da Fé, envolver o seu coração. Deixe o Consolador trazer bálsamo ao seu coração. Meu Deus, nós oramos pelo sopro do Teu Espírito, vivificando a medida da fé que o Senhor concedeu a cada um. Nós oramos por consolo sobrenatural essa noite. Nós oramos por uma nova perspectiva. Ó Deus, determinada pelo entendimento da Tua Palavra, nós oramos pelo descanso da fé, pela capacidade de entrar naquele lugar de confiança. Nós fortalecemos nossos irmãos e irmãs hoje diante de Ti. Os abençoamos, os fortalecemos. Oramos que a mão do Senhor esteja sobre eles. E declaramos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termina com essa reunião. Mas que o Senhor continuará agindo, ministrando aos seus corações. Falamos graça, favor. Falamos ação do Teu Espírito. Falamos alento. Falamos um novo ânimo. Falamos forças sobrenaturais da parte de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. E nós te bendizemos, reconhecemos tua soberania, tua grandeza, reconhecemos que o Senhor reina soberano sobre todas as coisas, reconhecemos que não há nada que escape ao teu controle, ao teu agir. Bendito para sempre seja o teu nome. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, aleluia, o Senhor é digno de confiança, aleluia.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.